DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Celebra-se hoje o centenário do nascimento de Amílcar Lopes Cabral. Para o presidente guineense, Cabral é a figura mais importante da história política da Guiné-Bissau.
O homem de pensamento, Amílcar Cabral, é uma personalidade universal.
Estas celebrações ocorrem num momento de muita incerteza política na Guiné-Bissau. A situação política mereceu hoje um debate aqui na DW África.
Não estamos num funcionamento de Estado de Direito Democrático normal, mínimo.
Há uma questão que é longe de se ser feita, de se ser chamado de ditadura. A ditadura é uma coisa diferente.
Estes e outros assuntos estarão em desenvolvimento neste Jornal da Noite que começa agora aqui na DW. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, palco das celebrações do centenário de nascimento do pai fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana. Em plena crise política na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo recordou hoje Amílcar Cabral como a mais importante figura da história política do país. As celebrações oficiais do centenário de nascimento do líder histórico aconteceram nas instalações da Fortaleza da Amura. Várias organizações da sociedade civil e também o PAIGC, partido fundado por Cabral, realizaram atos para marcar esta data, desafiando a proibição do governo. Diarieto Baldé, a nossa correspondente em Bissau, acompanhou o dia de Cabral.
As autoridades da Guiné-Bissau decidiram requalificar o mausoléu onde estão os restos mortais de Amílcar Cabral e de outros antigos combatentes nas instalações da Fortaleza da Amora. No dia em que o país comemorou o centenário do nascimento do pai fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, Umaro Sissoko Embalo qualificou Cabral como um filho digno de África.
Recordar que Amílcar Cabral significa evocar a mais importante figura da história política da Guiné-Bissau. O homem de pensamento, Amílcar Cabral, é uma personalidade universal.
Durante o seu discurso, o chefe de Estado anunciou que até 30 de setembro, qualquer organização ou cidadão comum poderá entrar no quartel da Amura para visitar a sepultura de Amílcar Cabral. Além deste ato oficial, várias outras atividades têm marcado a celebração dos 100 anos de Cabral, apesar do governo ter proibido atos relacionados à data que não sejam da sua iniciativa. Em Bissau, decorre 10 de 11 de setembro, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, um simpósio internacional sobre Amílcar Cabral, uma atividade que também decorre em Cabo Verde. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, fundado por Cabral, comemorou o centenário em Bafatá, a cidade natal do líder histórico no leste da Guiné-Bissau. Também em Bafatá, um grupo de jovens do coletivo No Raiz e o projeto de artes plásticas Galeria Jovem decidiram eternizar Cabral com um mural na casa onde ele nasceu. Em declarações à DW, o líder do coletivo No Raiz, Carlos Pereira, afirma que decidiram avançar com as suas atividades alusivas aos 100 anos de Cabral, apesar da proibição das autoridades nacionais, porque, segundo disse, limitações da liberdade não devem ser toleradas.
Só podemos honrar o Cabral com o exemplo que ele nos deixou de resistir face a qualquer tipo de limitação da liberdade e qualquer tipo de opressão.
O ativista concluiu dizendo que o legado de Cabral deve ser levado a sério e aponta que, para realizar os ideais do líder histórico, será preciso agir em prol do povo com medidas concretas. Os 100 anos de Cabral são celebrados numa altura em que a Guiné-Bissau atravessa um momento político conturbado, com o parlamento dissolvido e denúncias de desrespeito às normas democráticas e liberdades fundamentais. Diarieto Baldé, de Bissau, para DW, a Voz da Alemanha.
Obrigado, Diarieto Baldé. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: acha que Amílcar Cabral é devidamente reconhecido na Guiné-Bissau e Cabo Verde? Qual seria a melhor forma de eternizar os ideais de Cabral? A pergunta que já mereceu alguns comentários no nosso Facebook. Alfa Candé diz que a dimensão de Cabral ultrapassou o tamanho desses dois países. Cabe também aos guineenses refletirem sobre o que querem do país que hoje têm. Pode também deixar o seu comentário no nosso Facebook, no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW. Notícias.
As Nações Unidas estão disponíveis para dar todas as condições à Polícia Judiciária Guineense no combate ao tráfico de drogas, disse hoje a representante em Bissau da Agência da ONU sobre a Droga e Crime Organizado, ONU-DC. Ana Cristina Andrade visitou as instalações da Direção Central da PJ Guineense para apresentar felicitações sobre a recente operação que culminou na apreensão no aeroporto de Bissau de uma aeronave procedente da Venezuela com mais de 2,6 toneladas de cocaína.
Esta operação revela confiança na instituição Polícia Judiciária. Como sabem, envolve parceiros e países a nível internacional e para nós isso é um motivo de orgulho, este resultado da Polícia Judiciária. O ONU-DC, no quadro do seu mandato e da sua competência, está a acompanhar este dossiê para dar toda a colaboração necessária no quadro dos programas regionais, mundiais e nacionais para que, de fato, esta operação tenha sucesso em toda a etapa da justiça criminal.
A responsável adiantou ainda que a ONU-DC vai mobilizar mais parcerias e financiamento para ajudar os esforços da Guiné-Bissau na luta contra o tráfico de drogas e a criminalidade organizada. O presidente do Tribunal Supremo moçambicano disse hoje que 5 pessoas foram condenadas por ilícitos durante a campanha eleitoral para as eleições gerais de outubro, mas referiu que as ações de mobilização dos votantes estão a decorrer sem grandes sobressaltos. Adelino Muxanga falava após ser empossado pelo presidente de Moçambique, Felipe Nhusi, para mais um mandato como presidente do Tribunal Supremo. O governo moçambicano aprovou hoje uma resolução que autoriza a empresa pública Eletricidade de Moçambique a adquirir 70% da hidroelétrica de Mafanda Nkua, orçada em 4,5 mil milhões de euros, avançou hoje fonte oficial. Angola estima em 732 milhões de quilates a sua reserva de diamantes, podendo render ao Estado 140 mil milhões de dólares ao preço médio de 200 dólares, avançou hoje a Endiama. O diretor de Operações Mineiras e Gestão de Participações da Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Miguel Vemba, destacou o potencial do país, frisando que atualmente as reservas são mais de 90% em depósito primários. Ex-militares angolanos que serviram o exército português na guerra colonial protestaram hoje à frente da Embaixada de Portugal em Angola para reivindicar uma pensão, um processo que se arrasta há vários anos.
DW Deutsche Welle.
A Guiné-Bissau está mergulhada no mar de incertezas. 6 dias depois da apreensão de 2,6 toneladas de cocaína no principal aeroporto do país, Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, o governo continua a não vir a público esclarecer os contornos do que aconteceu. Além disso, o presidente guineense, o Marciso Coimbalo, anunciou que não vai concorrer a um segundo mandato. Os opositores do chefe de Estado dizem que é estratégia política. Debatemos hoje estes e outros temas com o jurista Carlos Xambu e a deputada Dara Fonseca. Trazemos aqui os destaques deste debate, nomeadamente com a deputada do MADEM-G15, Dara Fonseca, que começa por pedir esclarecimentos concretos sobre o caso do avião apreendido há quase uma semana com quase 3 toneladas de droga.
O governo deve, pelo menos, a parte da segurança e da ordem pública, esclarecer ao povo da Guiné-Bissau os trâmites, porque também não podemos dizer que este governo tem propriamente uma contribuição nos modos de esclarecer ou de reeducar, de educar o povo. Então, como isso não acontece, não há uma contribuição académica a partir do Ministério da Educação, não acontece desde que este governo tomou posse, então tem que vir ao público, no mínimo, dizer ao povo da Guiné-Bissau, sim, para um avião aterrar na Guiné-Bissau, é necessário estes e aqueles requisitos. Quando não é assim, faz-se isto e aquilo. O plano que o governo tem para prevenir estas aterragens ilegais com produtos desconhecidos deve ser isto, isto e aquilo.
O Carlos Chambo acha que o governo também deve dar mais esclarecimentos sobre este caso, em concreto, como é que o avião de repente aterrou no aeroporto com droga assim?
O governo tem um integrante, que é Polícia Judiciária, são OPS. Polícia Judiciária já fez esclarecimento relatando o acontecimento do avião e tendo afirmado que o processo já está no segredo da justiça. Não se pode trazer ao público todos os elementos para destruir o segredo da justiça. Mas uma coisa certa é que deve-se, de facto, confirmar através da comunicação social, do próprio governo, saindo do Conselho dos Ministros, para reafirmar como tem feito a Presidência da República em relação à sua comunicação, tendo no máximo reafirmado o combate ao tráfico de droga. Aliás, se não fosse de má fé, há uma questão que foi essencialmente cabal em relação à comunicação feita pelo próprio Ministério Público e da PJ. Em relação ao governo, não afirmo que devia ser feito, mas também a PJ é um integrante do governo. A PJ já emitiu um comunicado.
E acha que ninguém deve ser demitido, ninguém podia ser chamado à responsabilidade?
Ainda, Brahma, ninguém foi acusado em relação aos suspeitos. Deve haver uma averiguação primordial através de investigação judiciais e responsabilizar, principalmente pela questão do próprio descida do avião, quem autorizou a aterragem do avião, mas há uma questão em relação à emergência que os aviões podem deixar através de uma emergência. Não se pode negar emergência a um avião.
Ontem ouvi o Presidente da República a dizer que, de facto, não vai concorrer a um segundo mandato. Muitos analistas prontamente começaram a dizer que é uma estratégia do Presidente. Também acha que o Presidente não tem motivos para avançar para um segundo mandato?
Eu acho que a decisão de candidatar ou não do Presidente da República, do próprio Presidente da República, é uma decisão que cabe a ele mesmo. Mas eu acho que a política guineense é muito circunstancial. Muitas das vezes as circunstâncias mudam-se de forma radical, às vezes de forma muito rápida. O Presidente da República, neste momento, pode considerar que não deve avançar para um segundo mandato, mas outras circunstâncias isso pode mudar.
E deixa-me perguntar à deputada também, Dara, como é que vê o pronunciamento do Presidente ontem de dizer que não vai avançar para um segundo mandato presidencial? Acha que é uma estratégia de Omar Cissokó Embalo?
A forma como este segundo mandato do Presidente revirou as nossas vidas, a forma como me fez vítima política e pessoal, a forma como me afetou política e pessoalmente, esse rompante, nem eu admito a Omar Cissokó Embalo que ele agora não vá ao segundo mandato. Ele tem que ir. Dividiu meu partido, dividiu a minha família, afetou as nossas vidas. Ele tem que ir ao segundo mandato obrigatoriamente e de lá temos que ir, como se costuma dizer na gíria, tirar as teimas e acertar os pontos nos is. Não se aplica sequer.
Com as acusações de que Cissokó Embalo está a implementar ditadura no país, é isso que quer dizer que é um regime ditatorial?
Não, a Guiné-Bissau tem um regime semipresidencialista e às vezes, numa ilusão de ótica ou raciocínio, há quem possa ambicionar alguma imposição pessoal.
Bruno, posso falar?
Sim, Carlos, sim, avança.
Ninguém dividiu ninguém, cada um seguiu a sua orientação consoante o seu pensamento, consoante a sua visão, enquanto filho deste país, enquanto participante na política ou não. A questão da ditadura deve-se ao aspecto que muitas das vezes não é problematizada. Para falar de ditadura, pelo menos ainda temos que mudar a própria Constituição da República, devemos deixar a Constituição da República do lado, que não é o caso. há elementos, que, há conhecimentos que é associado à ditadura, que não é veridicamente comprovada.
Quando os partidos acusam o presidente da interferência nos assuntos internos partidários, queixa-se também na Guiné da falta de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Os ativistas que foram espancados, aliás, o Carlos Sambu também já reportou que foi alvo de espancamento no Palácio da República, não foi? E tudo isto não vê indícios desse exercício do poder com alguma força?
Sim, foi prontamente, na altura, foram prontamente censurados e condenados pelas diferentes organizações. Há elementos que são associados à ditadura, que podem acontecer. Há elementos em relação à própria liberdade de expressão, ou própria libertinagem de expressão. Há dois elementos que caminham. Nós não somos perfeitos, o próprio sistema político guinense não é perfeito, tem esses sobressaltos, tem esses quebra-molas, mas há uma questão que é longe de se ser feita, de se ser chamado de ditadura. A ditadura é uma coisa diferente. A ditadura não pode privilegiar na Guiné-Bissau. As organizações funcionam, a Liga Direito Humano funciona, há separação dos poderes, e esses funcionamentos devem ser considerados.
Uma entrevista, este debate pode ser visto na íntegra em dw.com/português ou também nas nossas redes sociais.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África. DW Notícias.
Noite informativa de quinta-feira, dia 12 de setembro, os Estados Unidos da América anunciaram hoje o seu apoio à criação de dois lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas para os países africanos, mas sem direito de veto. O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, 5 membros permanentes, Estados Unidos da América, Reino Unido, França, China e Rússia, que detêm o direito de veto, e 10 eleitos por mandatos de 2 anos para representar as diferentes regiões geográficas, incluindo 3 para a África. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou hoje que o uso de mísseis de longo alcance ocidentais contra o território russo significaria que os países da NATO estão em guerra com a Rússia. As declarações de Putin surgem no mesmo dia em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou o atraso nas discussões sobre esta questão. Zelensky tem vindo a pedir autorização aos países ocidentais para atacar alvos russos com mísseis fornecidos por países como os Estados Unidos da América e o Reino Unido. E ainda hoje, Putin garantiu que mais de 34 países que querem juntar-se ao bloco de economias emergentes, BRICS, adesões que poderão ser formalizadas na cimeira que se realizará em outubro na cidade russa de Kazan. Também hoje, o governo chinês confirmou a presença do presidente Xi Jinping no evento. O governo alemão considerou hoje totalmente inaceitável a morte de 6 funcionários da ONU no ataque israelita de ontem a uma escola da faixa de Gaza que estava a ser utilizada como campo de deslocados. A reação de Berlim surgiu poucas horas depois do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também se afirmou indignado com o sucedido. O exército israelita defende que a escola em questão estava a ser utilizada por milícias palestinianas para planear ataques contra Israel.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, a nossa pergunta é sobre o centenário de Amílcar Cabral. Perguntamos: acha que Amílcar Cabral é devidamente reconhecido na Guiné-Bissau e Cabo Verde? Qual seria a forma de eternizar os ideais de Cabral? Esta é a pergunta que colocamos no Facebook. Julião Mendes diz que Amílcar Cabral está quase esquecido no seu próprio país, na Guiné-Bissau, e é preciso também homenagear dignamente o pai fundador das nacionalidades. A todos que participaram, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite.